O secretário de Reformas Econômicas do Ministério da Fazenda, Marcos Barbosa Pinto, disse aos deputados da comissão especial que analisa as mudanças no imposto de renda que o governo está propondo apenas um imposto mínimo de até 10% para financiar a isenção para os que ganham até R$ 5 mil a partir de 2026. Ou seja, quem já paga o mínimo hoje não pagará mais nada. Segundo ele, este custo será de R$ 25 bilhões, enquanto corrigir toda a tabela custaria cerca de R$ 100 bilhões de reais, o que seria inviável. Parte da compensação ocorrerá com a taxação de lucros e dividendos de sócios de empresas, que, segundo Sérgio Gobetti, pesquisador do IPEA, vem batendo recordes todos os anos e atingiu R$ 1 trilhão em 2023. Marcos Pinto explicou que 80% dos que recebem dividendos não serão sobretaxados, porque recebem menos que R$ 600 mil por ano, um dos limites do projeto.
A própria Constituição determina que o imposto de renda seja progressivo. Infelizmente, não é o que ocorre na realidade, acaba sendo regressivo. Os mais ricos acabam pagando menos do que os mais pobres. Uma professora de escola pública paga mais imposto proporcionalmente à sua renda do que um bilionário.
O secretário disse que é preciso usar a reforma para reduzir as desigualdades do país, onde os 5% mais ricos têm a mesma renda que os 95% restantes. Marcos disse que o projeto tem uma trava que não permite uma taxação maior que 34% para as grandes empresas, somando o imposto cobrado das empresas e das pessoas físicas. Mas, para Gustavo Brigagão, professor da Fundação Getúlio Vargas, a taxação de lucros e dividendos pode desestimular investimentos, aumentar a informalidade e gerar uma fuga de investidores estrangeiros. Segundo ele, a arrecadação aumentou com o fim dessa taxação nos anos 90. Ele questionou quais valores de ganhos mensais poderiam ser considerados de alta renda.
Aqui disse que, olha, a proposta é Robin Hoodiana, eu retiro dos ricos para dar aos pobres. Só que se considera rico, neste país, quem recebe $10 mil por mês.
Gustavo disse que, caso o projeto prospere, o Congresso deveria usar como parâmetro não a alíquota de 34% do RPJ, mas a alíquota máxima de 27,5% da tabela do IRPF. Mas ele sugeriu que o governo corte incentivos e despesas para financiar a isenção dos que ganham R$ 5 mil. Guilherme Martins, professor da Universidade de Leeds, na Inglaterra, diz que a proposta é suave, pois quem será afetado são os que ganham a partir de R$ 86 mil mensais, ou 0,3% dos contribuintes. Segundo ele, quem paga mais imposto hoje é quem ganha entre R$ 25 mil e R$ 39 mil mensais. Nesta faixa, a alíquota efetiva seria de 11,3%. Também Sérgio Gobetti, do IPEA, diz que a proposta é tímida, porque os que serão afetados pagam, em média, apenas 2,6% de imposto de renda. O relator do projeto, o deputado Arthur Lira, do PP de Alagoas, cobrou do governo os cálculos que embasaram as estimativas de arrecadação com as mudanças, inclusive em relação às perdas de estados e municípios, com o aumento da isenção e com a redução da tributação para os que ganham entre R$ 5 mil e R$ 7 mil.
Nós não estamos duvidando, só não temos como aferir a forma de cálculo e a situação de quem paga taxas e impostos de maneira tão diminuta e que nós não concordamos em espécie.
O secretário Marcos Pinto diz que as respostas estão atrasadas em função da greve dos servidores da Receita Federal, mas adiantou que as perdas para estados e municípios podem ser negociadas, porque ficarão em torno de R$ 2 bilhões. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.